Você está ouvindo 7 Pontos.
A primeira vez que eu fui no terreiro, eu não te conhecia também, não conhecia seu tranca-ruas. É, o que acontece assim, quando eu comecei a fazer o programa aqui, teve um dia que havia um tranca-ruas aqui, um Exu na porta. Não fui eu que vi, foi a minha amiga. Ela entrou pálida aqui, ela veio... O programa era à noite ainda, era Vida Livre, nem era os 7 Pontos. Ela entrou pálida aqui, depois ela me falou, amiga, tinha um Exu ali fora. Eu levei um susto que ele falou pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, nada, só vim assistir o programa. E daí ele falou, é porque eu cuido aqui, avisa sua amiga que eu tô cuidando aqui. Uma coisa assim. E eu nem tava ainda direito na Umbanda. Eu fui fazer entrega pra Exu, fui lá, falei, o que eu faço? Né? Perguntei, faz uma entrega pra ele, agradece, você não sabe nem quem ele não se identificou. Fui, fiz entrega, acendi um monte de vela. Quando eu fui montar os 7 Pontos, eu fui de novo, acendi vela pra ele, mas eu não sabia quem era. Aí comecei os 7 Pontos e começou a vir Pai de Santo aqui, e daí eles saíam e cumprimentavam o Exu ali na frente. E daí eles saíam ali e cumprimentavam o Exu. Bom, o Exu realmente estava ali. Aí eu fui no terreiro Filhos do Sol. Primeira vez que eu fui lá, sentei na frente do seu tranca-ruas. Nunca tinha visto o João na minha vida. E nem conversado com o seu tranca-ruas. Sentei, ele falou, minha filha, que bom te ver aqui. É que enfim, você veio. Falei, é. Você deu muita vela pra mim, hein? Falei,
Talvez, é.
Daí fiquei, acho que ele tá me confundindo com outra pessoa, porque eu nunca acendi vela pro seu tranca-ruas. Eu nunca tinha feito consulta com o seu tranca-ruas. Eu falei, é, meu pai? É, recebi as velas tudo, agradeci, continuo cuidando. Falei, mas cuidando do quê, meu pai? Ué, cuidando lá. Falei, lá do quê? Lá na frente do teu trabalho, sou eu que tô lá. Tô cuidando de você lá.
Ele mandou essa, né?
Ele mandou essa.
Caraca.
Sou eu que tô lá na frente do teu trabalho. Eu que tô lá. Daí eu falei, nesse caso eu acendi vela pra caramba pro senhor. Você tem razão. Fiz a mala, acendi vela. Sensacional, assim. Falei, eu levantei daquela consulta atônita. Eu falei, não tô acreditando. É, a história do plantou a sementinha do seu Tupinambá. E a história do seu tranca-ruas do... Sou eu que tô lá na frente do seu trabalho. Você acendeu vela pra mim, sim, pediu. Sensacional, gente, sensacional. Eu não tinha te contado essa história ainda, né?
Não com esses detalhes, assim, tinha ouvido por cima.
Maravilhoso.
Mas veja, né, o poder de uma vela, realmente eles... A vela
ele
faz diferença,
tava,
né?
Tava cuidando. Aham, e assim, tinha já o projeto de começar os 7 Pontos, então foi muita vela pra dizer, é isso mesmo que eu posso fazer, eu tenho autorização, posso falar de Umbanda, posso trazer esse programa, me caminha, me mostra, me fala. Estamos aqui, então acho que tá tudo certo.
Super, super legal.
Uhum.
Super legal. Pois é, né? Com o tempo, depois de muito tempo, né, de consultas, eu me acostumei com a pontualidade dos espíritos, uhum, assim, né? E parei de achar isso super incrível e só curtindo assim de dentro. Pensei, nossa, que legal, né? Mas não fiquei procurando isso mais, né? Uhum. No começo eu procurava bastante, assim, né? Tentar perceber alguma coisa, pra tentar jogar uma informação super uau, assim, né? Pra pessoa sair estupefata daquilo, assim, né? Hoje em dia eu sei que é a naturalidade da coisa, né? Mas teve algumas comigo, assim, algumas histórias que me surpreenderam, assim, né? E isso acontece tantas vezes, só que em proporções, assim, tão bacanas, e as pessoas saem tocadas, né? Então eu lembro do Zé. O Zé agora tá em Portugal, mas a cara, sei lá, 10 anos atrás, assim, o pai Joaquim tava começando a trabalhar, assim, comigo, assim, e ele olhou pra um rapaz, assim, na assistência da terça-feira, e veja, assistência da terça-feira tinha 200 pessoas, assim, ele olhou e chamou, mandou chamar, ele nem podia fazer isso. Né?
Uhum.
Cara, se o Jussara soubesse das coisas que eu fiz na gira dele,
ele não tá me chutava. Dele,
mas ele olhou e falou assim: eu quero falar com ele.
Uhum.
Eu não sei, não lembro o que ele falou, mas nem poderia falar o que ele falou. Mas eu só sei que ele falou pra aquele rapaz: ele falou assim, ó, eu cuido de você, você é meu filho por causa de tal, 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 tal coisa. Você viveu isso, eu tava lá. Ele foi falando assim, ó, a vida inteira dele, assim. só para você saber que um dia você vai estar nessa religião e que eu estarei lá para te receber, né? E cara, sei lá o que aconteceu, mas isso mudou a vida dele, assim. Ele realmente entrou pra Umbanda e entrou na terça-feira. Eu fiquei muitos anos, assim, sem vê-lo, assim. E ele voltou 10 anos depois, foi lá no Filhos do Sol. E ele recontou essa consulta. Como que ele disse, cara, essa consulta mudou minha vida, assim. Se não, e ele falou assim, eu tava prestes a tirar minha vida. E esse espírito me resgatou de lá, né? Então a gente nem sabe, né, o que, que uma consulta significa para aquela pessoa, né? Às vezes é muita coisa.
Dessa história, João, levei uma amiga lá para consultar. Não sei se foi seu Aquão com seu Tranca-Ruas que ela foi. Acho que foi seu Tranca-Ruas. Que ela também nunca tinha ido, não te conhecia. Ela voltou branca, assim, também, sem fala. Falei, o que, que aconteceu? Ela falou, não vai acreditar. Eu sentei na frente dele também, nunca tinha te visto. E o seu Tranca-Ruas falou assim, tudo bem, minha filha, que bom que você está procurando o caminho da espiritualidade, porque você sabe que você teve uma segunda chance, né? Daí ela ficou olhando, segunda chance, falou, é, e aí contou. Aquele dia, em cima do viaduto, com o carro, você estava no telefone, falando com tal pessoa, e você pensou em jogar o carro do viaduto. E você chamou por ajuda, e fui eu que te segurei. Então aproveita a sua segunda chance e caminha agora. Como? Quantas pessoas viveram essa situação para ser coincidência dele falar uma coisa dessas? Ela veio, ela falou, eu nunca contei para ninguém, nem a minha mãe sabe disso, meus filhos, ninguém, eu não sabia, era amiga dela. Falou, nunca contei para ninguém. Quem estava no telefone comigo era a minha psicóloga e é a única pessoa que sabe dessa história, ninguém no mundo mais sabe. E aí ele foi pontual, assim. Então, cara, tem umas histórias sensacionais, né?
Sim, né? E como eles estão ali, né, movendo peças e a gente nem sabe, assim. Uma história realmente que me marcou também com o Pai Joaquim. Porque o que aconteceu? O Pai Joaquim foi o primeiro espírito que se revelou como um guia meu, né? E foi um processo terrível, assim, porque recebi o Preto Velho, né, tinha, sei lá, 16 anos de idade, assim. Recebi o Preto Velho, chegou o pai Sebastião, o Preto Velho, meu pai. Você manda entrevistar aquele lá. Manda dizer nome, blá, 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 blá. Eu, assim, né, aquela experiência. Né, você se sente, assim, que nem uma laranja, assim, sendo, saindo suco, assim. Beleza. Aí comecei a trabalhar com ele e fui pra terça-feira e eu não dava consulta, né? Só que eu ficava do lado da Flávia, Flávia Cury, um beijo pra você, queridona. E ela dava consulta e o pai Joaquim ficava do lado dando pitaco na consulta dela, assim. Só que era muito legal, assim, porque era tipo consulta comentada, assim, sabe? Era que bem massa. Bacana, assim. E eu me sentia super, super tranquilo depois de um tempo que eu falava assim, não é responsabilidade minha. E ele só dá ali um, né, um comentário pertinente e tal, beleza, né?
Tá.
Tranquilo. Até o belo dia que a Flávia não foi mais. Ela teve alguma questão lá que ela não foi. E aí o Sara falou assim, aquele jeito de Jussara, assim, te vira, né? Te vira. Eu falei assim, meu Deus, cara, como assim te vira, né? Aí o que, que eu fiz? Me apeguei ao protocolo. Qual que era o protocolo? A pessoa senta na frente do espírito, o espírito ouve, dá uma vela branca, acende pro Oxalá, pronto.
Nossa, tá fácil, esse é o protocolo.
Entendeu? Muito simples. Então, beleza. E foi o que aconteceu, né? E, digamos, tinha uma gira uma vez por mês de Preto Velho. E quando acontecia isso, era isso que, né? Da vela, pronto, acabou. Assim, pô, era só isso o tempo todo, que legal.
Que fácil, por que eu demorei
beleza,
tanto?
Beleza, né? Já tinha separado meu pacotinho de velas brancas pra isso acontecer. Aí eu tive que sair da terça-feira, por causa da do horário da faculdade, fui pro sábado. E lá, pai Joaquim, não sei o que, vela branca, fechou. E era, só dava consulta com ele. E aí sentou uma moça que veio e ela trouxe uma roupa, assim, de uma outra pessoa que ela veio pedir. Acho que era cunhado ou irmã, não sei. E falou assim, olha, ela tá com problemas pra engravidar e pediu ajuda espiritual, então vim, né, pedir por essa pessoa. E para quem conhece o pai Joaquim, ele sempre foi assim, muito aberto, muito delicado, carinhoso.
Uhum.
Mas essa mulher sentou e fechou a cara, assim. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Fechou a cara e falou assim, você não está me contando tudo, me conte tudo. Ela ficou meio com uma interrogação na cara, assim, mas o quê? Como assim? Uhum. Não estou contando tudo? É isso, eu pedi pra pessoa, né? E eu na minha cabeça, meu pai do céu.
Não,
ela só veio pedir
horas...
pra pessoa, sabe? Escreve o nome da pessoa, dá a vela branca, ela serve pra pessoa, pronto, acabou. Uhum. Não tem muito, né? E ele assim, não, pode me falar. Daí ela fala, o quê? Daí eu assim, eu lá dentro comecei a suar, assim, fiquei, meu Deus, cara.
Não, ele, é nossas horas que o médium novo se apavora.
Não,
fala,
eu tava desmontando ali, eu tava se esfacelando.
Sim.
Assim, cada segundo que passava, parecia um mês, assim. Eu falava, pelo amor de Deus, dá essa vela logo, meu pai. Aí ela assim, mas o que o senhor tá falando dele? Fale sobre a relação dela. Ela, mas ela não se relaciona há muito tempo com ninguém. Ele, fale sobre o casamento dela. Ah, o casamento que acabou? Ele falou assim, mas faz muito tempo. Mas fale. Desse jeito, assim.
Uhum.
Ela, então, ela foi casada com um cara, foi um casamento muito curto, assim, né? Mas foi ruim pra ela esse casamento. Mas agora tá muito melhor, já superou, né? Já tá com outra pessoa, né? Não casou ainda, mas... Ele falou assim, daí ele fica mais bravo, assim... Fale disso, meu pai do céu.
Meu Deus, a mulher não tem mais nada.
Nossa,
pra falar.
Eu suava, falou assim, Jesus, assim, daí... Resumindo, assim, ela falou assim... Ele falou assim, mas ele fazia parte da como que diz, da espiritualidade, fazia. Daí ela falou assim, é. Então, ele ia lá num tal de não sei o quê, e ele não recebeu bem o término, né, porque ela terminou com ele. E ele falou assim... Ela falou assim, lembrei, é verdade. Que quando eles terminaram, ele falou assim, você nunca vai encontrar outra pessoa.
Ei.
Nunca. E ele era, fazia parte de um troço pesadão, assim.
Uhum.
Daí ela falou assim, e logo depois ela descobriu um cisto no ovário, não sei o quê. Blá, blá. Ele falou assim, é isso. Beleza. Eu pensei, tá, legal, desculpa, meu pai, realmente o senhor tava certo, uhum. tem um troço pesado aqui, né, e tal, a mulher desenvolveu essa doença por causa da macumba do ex, beleza, agora é hora da vela, né?
Já podemos dar a vela que eu queria,
né?
Parar
desculpa
por aqui.
Ter, né, questionado o senhor e tal.
Podemos dar a vela.
Da hora da vela. Não, ele pede uma pemba preta.
Uau.
De alguém e risca um ponto de chuva em cima do ponto dele. Eu falei, amor de Deus, meu pai.
João.
E eu assim, ó, falo assim, cara, espero que ninguém veja esse troço.
Vai ver o pai de santo aqui e dizer, tá louco, sai daí, menino. Lógico,
óbvio, né?
Né?
Eu falei assim, cara, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu quero ir embora. Eu só quero ir embora. Quando
quem
que
nunca
acaba?
No meio do caminho falou, meu Deus, quero
só
ir embora.
Quero ir embora, assim, né? Deitar. Riscou o ponto e tal. Mandingou o negócio, falei assim, beleza, ninguém viu. Eu tava no cantinho, assim, do lado do atabaque lá, ninguém viu, dá a vela, eu pego essa tábua, viro ao contrário, ninguém vai ver nada, e ó...
O outro querendo esconder o ponto do pai
Joaquim. O
senhor
sobe...
Ô, pai Joaquim.
Acabamos com isso aqui, em grande estilo. Não, ele levanta a mão, chama um capitão e fala assim, eu quero esse ponto lá na frente do congá.
Eita!
Agradece a mulher e sobe, e me deixa... Cara, eu juro por Deus, eu suava de nervoso, assim. Eu tremia de nervoso. Aí, o que acontece? Manda me chamar, né?
Uhum.
Mãe de santo manda me chamar. Me dá uma mijada, assim, cara. De público, assim, cara. Mas uma mijada, assim. Como que você faz isso? Eu não fiz nada,
eu não queria.
Desculpa, eu nunca mais eu vou fazer nada igual. Eu implorava perdão, assim, pra entidade, assim. E ela pagou o ponto com o pé, cara. Chutou o ponto assim, ó. Pagou com o pé, assim, o ponto. Cara, eu vou ter que assistir uma merda, assim, pra casa. Mas assim.
Você desistiu da Umbanda?
Assim, eu falei assim, eu não vou voltar. Uhum. Não vou voltar. Né? O que eu fiz? É uma pessoa, né? cara, a sensação era que eu tinha cometido um grande delito, assim.
Sim.
Né? Aí meu pai falou assim, olha, teoricamente não tem nada errado. Os espíritos velhos são imperativos sobre a força de Exu, então ele poderia riscar esse ponto e abrir esse portal, então ele não está errado. Né? O que é estranho é isso acontecer num médium muito jovem, né? Muito inexperiente. Então, eu acho que a única questão é essa. Não, volte lá e... Só que eu voltei assim, cara, assim, determinado a nunca mais trabalhar com esse espírito. Nunca. Assim, cara, não há possibilidade disso voltar a acontecer. Essa humilhação que eu sofri em público aqui também não. Até que, algum tempo depois, volta a mulher. Eu não estava mais trabalhando com ele, né? Mas ela volta pra dar um recado pra ele, assim, agradecer, porque a cunhada dela tinha curado o câncer, assim. Tinha sumido de um tempo pra outro, assim.
Cara...
Daí eu pedi desculpa pra ele de novo, né? Foi assim, meu pai.
Gente, né? Eles sempre sabem o que estão fazendo. Como é que a gente consegue, né, duvidar e ter medo? Mas na verdade foi assim... Você ficou preocupado porque tinha uma mãe de santo que era uma pessoa que sabia mais de Umbanda, que estava acima de você, claro, e que falou que estava errado, né? Sim. Enfim, a questão foi essa, na verdade.
Sim.
Sensacional, João.
Pois
são
é.
Tantas dessas, né?
São várias, assim. O pai Joaquim fazia muito disso, assim, de... O Lúcio, né, meu cambone, ele pegava cachorros da rua, assim, e trazia pra casa dele. Tinha 30 cachorros em casa.
Uhum.
E era quebrado de dinheiro, assim. Então eu falo assim, não tenho como pagar 30 veterinários aqui, sabe? Não tem nenhuma possibilidade. Então ele chegava com a fé dele inabalável, assim, pro pai Joaquim. E pedia as bandinhas, o pai Joaquim passava, cara. E os cachorros melhoravam. Era muito louco. Ele falava assim, bote na lua cheia um pedacinho de arruda embaixo do pote de água do cachorro. E os cachorros melhoravam. E todos os cachorros dele ficavam saudáveis, assim.
Sim.
Era impressionante. Assim.
É maravilhoso.
Era muito legal, assim.
A gente vai contar mais história, mas eu vou fazer um intervalo, porque já pulei uns 3 ou 4, mas tudo bem também. Vamos para o nosso intervalo. Vou ver se tem história ali para vocês, de vocês, para contar também. E a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.